Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: um deslumbrante vestido que é para a pessoa amada, considerações sobre baratas e eu acho que mais nada. Por acaso não, por acaso há mais um tema. Queria que...
Mas não cabia na rima.
Não cabia,
não é?
Na rima, exatamente. Gostaria que, quando eu fizer uma pausa, vocês digam: oh.
Combinado.
Bom, vamos então a isto. Ponto da situação do milhão: não cheguei ao 1 milhão de seguidores no meu Instagram no meu dia de anos.
Oh.
Oh. Mas até está a correr bem.
Cheguei aos 996 mil.
Oh.
Fiquei 4 mil do objetivo, naquilo que algumas pessoas prontamente descreveram como morrer na praia. Eu respondi que antes isso do que efetivamente morrer na praia de forma literal. Ou seja, cair para o lado na areia, morrer afogado no mar dessa praia ou decepado por um tubarão. Mas foi lindo ver pessoas que não tinham Instagram a abrir Instagram para ajudarem neste objetivo. Mas malta, ninguém merece isso. Fujam enquanto é tempo, não se desgracem. Podem seguir-me agora, já fizemos a experiência. Fechei esses Instagrams recém-abertos enquanto ainda é tempo. Não vos deixeis cair na tentação do scroll. Seja como for, obrigado a toda a gente que se empenhou nesta minha parvoíce. Ou, como dizia ontem um tipo no Instagram: isso é que está aí uma egotrip. Tenho 54 anos de idade, 30 e tal de carreira, já posso ter uma egotripezinha, não é? Chamem-lhe crise da meia-idade. Há quem compra um carro desportivo, eu peço 1 milhão de pessoas no Instagram, se há mais em conta. Bom, outra coisa de que vos queria falar é que continuo com baratas em casa. E é terrível, tenho um perito antipragas a combater o flagelo. Um abraço ao Joaquim. E a Câmara de Cascais já mandou lá a malta para resolver o assunto, não é? É provável que nos próximos dias eu vá notar um decréscimo, mas elas ainda lá andam. A parte boa disto é que as baratas são razoavelmente previsíveis. Elas adoram mover-se no escuro e sempre que se acende uma luz ficam com aquele ar de: ah, raiz, uma pata, deixa-me esconder antes que esse gajo me esmague. Mas eu acho que elas já perceberam que não correm esse risco ali em casa e comunicam isso umas às outras. Porque, para mim, há poucas coisas mais nojentas do que esmagar uma barata.
É horrível.
Porque é crunchy e é viscoso ao mesmo tempo. Então a minha reação é acender a luz e deixá-las esconder-se. E algumas até já começam a fazer-me frente. Eu acendo a luz, em vez de expirarem, ficam ali a olhar para mim como quem diz. Sim, ficam a olhar para mim como quem diz:
é
tramado, não é, filho? Habitua-te.
Eu, vá, na minha cabeça, quando tu dizes que algumas te fazem frente, para mim, de repente, eram forcados. Um grupo de baratinhas,
sim,
a minha filhinha, não é? A da frente a olhar para ti: vai!
Eu acho que no fundo é isso.
Ó Marco, está aqui um ouvinte a dizer: digam ao Marco que para tirar batatas baratas tem de colocar pinhas de pinheiro espalhadas pela casa. Elas desaparecem para todo o sempre.
Ah, isso é giro e é decorativo. É decorativo, eu gosto de pinhas. Eu gosto de pinhas.
O problema é que vais pisar as pinhas.
Sim, com o pé descalço na casa de banho, claro. Mas agora está a acontecer um fenómeno que eu acho que talvez seja familiar a pessoas que têm baratas em casa. Os nossos ouvintes poderão falar sobre isto. E que fenómeno é? É o seguinte: eu estou a ficar traumatizado com a presença delas, então começo a confundir coisas com baratas. Sobretudo quando: 1. Estou na casa de banho sem óculos. 2. Estou com óculos, mas vejo algo pelo canto do olho. Então, eis a lista de coisas que nos últimos dias me levaram a gritar: ah, Catano, uma barata! Um dado de jogo de tabuleiro.
De que cor?
Preto.
Ah, vá lá.
Um pedaço de cotão no chão. Um resquício de tecido de uma meia caído na banheira. Um botão caído no chão. Uma peça de Lego caída no chão. Uma mosca. Um pedacinho de bolo de chocolate em cima da mesa da cozinha. E, batendo todos os recordes de insanidade, um risco desenhado numa folha de papel. É neste ponto que estamos. Estou a ver televisão. Há umas folhas onde o Pedro andou a desenhar, pousadas na mesa, eu olho de lado e digo: ah, que até numa barata! Não, era um risco desenhado numa folha. Era um risco numa folha! Elas quebraram-me! Elas quebraram-me, malta. As porcas das baratas destruíram-me a alma. Eu já não sei quem sou.
Ó Marco, muda de casa.
Não, mas tudo o resto, ó Marco, é limpares a casa e arrumares a casa e não há baratas em lado nenhum.
Pois é.
Não é?
Pois é.
Meias no chão, cotão, um bolo na mesa da cozinha. Para limpar a casa.
É o que muita gente está aqui a dizer.
Mas estão a insinuar que eu sou porco?
Não, ninguém disse isso.
Isto são coisas que acontecem. Depois de jantar há uma migalha ou outra na mesa. Sim,
sim, sim. Marco, muda de casa.
Mas não sei deitar fogo antes a esta. E a tudo o que lá está dentro.
Avisa aos vizinhos.
Sim.
Exato.
Posto isto.
Armada Imperador Nero.
Sim, sim, sim. Posto isto, vamos a uma gostosa história sobre relações. Esta vem de uma jovem anónima de 23 anos que começa por dizer: namoro com o meu namorado de 26 anos há 3 anos. Há 2 meses estávamos nas compras. Eu vejo um vestido absolutamente lindo que me ficava perfeito e na minha cor favorita. O meu namorado olha para o vestido e diz: é de facto bonito, mas é caro. É mais de 200 euros. Acabamos por não o levar. Nas semanas que se seguiram, eu não conseguia deixar de falar no vestido. Eu não conseguia parar de pensar no quão lindo era o vestido e de manter viva a esperança de conseguir poupar e juntar dinheiro para o comprar, uma vez que a vida ultimamente não tem estado fácil. Muito falei eu do vestido, diz ela. Eu e o meu namorado falávamos várias vezes no quanto o vestido ficaria lindo em mim. Ele concordava, o vestido era lindo e ia ficar-me mesmo bem. Esta história pede um desfecho romântico, não é? Uma surpresa. Ela um dia abrir o guarda-fatos, está lá o vestido.
Está o vestido.
Ou está no seu escritório a trabalhar e de repente aparece um estafeta com um telegrama cantado, não é? A entoar: You are so beautiful to me. E a entregar um saco da loja com uma dedicatória de namorado, não é? E o vestido lá dentro. Ora, de tudo isto que eu estive aqui a dizer, eu posso assegurar que sim, uma surpresa aconteceu.
Posso tentar adivinhar?
Diz ela. Não vais conseguir.
Achas que não? Alguém apareceu à frente
ontem
dela
o meu vestido. Ontem o meu vestido. Ontem foi o meu aniversário. Juntámos pessoas de ambas as nossas famílias para celebrar e, a dada altura, chega a mãe do meu namorado e ela está a usar exatamente o mesmo vestido. Exatamente na mesma cor que eu sonhava. Fiquei passada, pensei logo: ele deve ter contado à mãe do vestido, ela adorou, foi a correr à loja comprar um para ela, mas não foi isso que aconteceu. Para minha, lá está, surpresa, eu digo à minha sogra: meu Deus, não é possível, esse é o vestido lindo que eu vi na loja e com que eu ando a sonhar há meses. Ao que ela responde: a sério, foi o meu rico filho e teu namorado que me ofereceu o mês passado.
Isso é gravíssimo.
Pronto, isso é uma história com camadas, não é? Quando a gente julga que já descobriu tudo sobre ela, há uma camada. Fã. Diz ela: fiquei chocada, fiquei confusa, sobretudo porque o presente de anos do meu namorado foi um cartão presente para a Sephora no valor de 50 euros. Fã. Malta, um parênteses aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não quero provocar aqui alarme em casais. Mas para mim, o momento em que a pessoa amada começa a oferecer cartões presente deve ser um momento de cuidada reflexão. Oferecer cartões presente é perfeitamente aceitável em amigos. Não amigos do peito. Não amigos, não é? Amigos, não dão cartões presente.
Claro.
Agora, amigos.
Tipo a malta do trabalho juntou-se toda, cada um deu um X, estava lá o cartão.
Sim. É aceitável. É. Agora, em casais, cartões presente ou, como aconteceu com um casal que eu conheço, um cheque bancário.
Pior que isso, só notas no envelope.
Não dá. Sim. Mas isto aconteceu com um casal que eu conheço. Ele não sabia o que dar à mulher, não se esforçou. Deu-lhe um envelope com um cheque bancário para ela comprar qualquer coisinha. Diz que ela rasgou aquilo tudo. Cartões presente são um presente perfeitamente adequado, mas não entre pessoas que supostamente se amam. Cartões presente é desistência. É desistência. Ainda mais grave quando no mesmo aniversário o presente de sonho da pessoa está a ser usado pela sogra. Oferecido pelo estarola que lhe ofereceu a ela um cartão presente.
Ele não gosta dela. Nem ouve o que ela diz.
Diz ela: passei parte da noite do meu aniversário sentada num canto em silêncio e confusão. Senti-me magoada, senti-me perdida. O meu namorado e toda a gente na festa, ninguém reparou na minha tristeza.
Vês?
Eu também não quis estragar o ambiente. Não quis estragar o ambiente. Por isso esforcei-me. A dada altura pus uma cara sorridente, mas não consigo evitar esta sensação de estar magoada. Uma parte de mim sente que estou a exagerar e se calhar a agir de forma mimada e armada é importante, mas será que estou? Sinto que tenho de me acalmar e de não me enervar à conta disto. Bah, eu acho que ela não está a exagerar.
Não, ela tem que
também
sair daí.
Nós devemos dar coisas bonitas às nossas mães. Mas, caramba, ela sinalizou com meses de antecedência o presente de sonho dela. Se ele tinha os 200 euros para oferecer à mãe, à mãe que não pediu o vestido, nem, se calhar nem estava tão apaixonada pelo vestido como ela, ele podia ter usado 200 euros para lhe comprar o vestido à namorada. Sabe, e dar-lhe uma super alegria no dia de anos.
Sabes o que é que ele merecia? Às vezes vou correr e encontro ali galhos nos amores. Eu pegava num galho.
Olha,
era uma saraivada de galhos.
Eu falo por mim, epá, eu acho que uma das melhores sensações do mundo, e vocês concordarão, é sabermos exatamente o que é o presente de sonho das pessoas que amamos. A sensação de que vai ser infalível, a adrenalina de ver a pessoa abrir o embrulho.
E tens de estar
esse
atento.
Tipo de coisa que não acontece com cartões de presente. Não vem-me. Ela deixou este desabafo no Reddit, no grupo Am I Overreacting? Estarei a exagerar. Mais tarde fez uma atualização. Ela não conseguiu manter a angústia dentro dela. Ela tinha de falar com ele sobre isto. Tinha de lhe dar uma oportunidade para ele se explicar, não é? O que se passou, para mim, é o espelho perfeito do que é a humanidade em 2025. Ou seja, está tudo maluco dos cornos.
Olha, está aqui um ouvinte a perguntar: e se for por MBWay, como fez o Bruno Nogueira?
Bruno Nogueira e Filipe Melo.
Exato.
Mas já é um ritual nosso, não é? É romântico da nossa relação a três.
Olha, as pessoas estão muito enervadas aqui no WhatsApp.
Vejamos então o que ela conta. Finalmente ganhei coragem de ir ter com o meu namorado sobre este tema e disse-lhe: tu sabias que aquele era o meu vestido de sonho? Porquê é que o foste comprar para a tua mãe? Ao que ele respondeu, e vejam a classe deste doutor amor da trampa, ao que ele respondeu: olha, querida, eu fiz isso porque muito sinceramente achei que tu precisavas de uma lição.
O quê?
Porque, honestamente, toda aquela tua excitação à volta de uma coisa tão trivial como um vestido, tinhas de aprender uma lição. A minha mãe não fazia e não faz ideia de nada do que aquele vestido representa. Achou que era apenas um presente bonito do filho. E eu achei que ia ser divertido ver a tua reação quando ela entrasse com o vestido que tu tanto querias.
Traga o galho! Tragam vários.
Não, traz um tronco.
Malta, eu sou totalmente contra a violência. Eu sou totalmente contra a violência. Mas lá está, este tipo
está a pedi-las.
E esta sua converseta expositiva de vilão de filme. Eu não sei se ele não merecia uma chapada na cara.
Claro.
Não, ainda estou a ponderar.
E não gosta dela.
Diz ela: fiquei tão chocada e magoada que, ato contínuo, deste uma chapada no tipo. Não, ela diz: fiquei tão chocada e magoada que, ato contínuo, liguei para a minha mãe para ela me vir buscar e vou ficar com ela uns dias enquanto tento perceber o que vou fazer a seguir. Mas posso garantir uma coisa: não volto para aquele gajo.
Claro, claro.
Acho isto perfeito. Digo mais: todo este plano dele é capaz de ser das coisas mais sociopatas que eu já contei nesta rubrica. Se há homens a ouvir isto e achar que o humor é isto, é pá, vocês têm problemas sérios.
E se ela aguentasse isto, imagina o que ele não iria fazer a seguir.
Sim, sim. É? Mais tarde ela fez uma segunda atualização a agradecer o apoio todo das pessoas no Reddit e o quanto palavras gentis representam tanto depois desta lição do namorado. Ela diz: acabei de ver com ele. Ele faz-me chamadas incessantemente às quais eu não respondo. Não há nada que ele possa dizer ou fazer que mude isto. Para mim, isto foi de facto uma lição. Uma lição sobre a verdadeira natureza daquele escroque que ele conseguiu manter escondida tão bem até agora. Sim, sim, é uma besta. Trazes uma besta, não é?
Uma todos besta, concordamos que uma toda a gente está a dizer o mesmo.
Isso, é isso.
E dizem também: tragam a árvore inteira para dar cabo dele.